Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Oi, pessoal. Hoje a gente continua falando das nossas propriedades periódicas. Se vocês se lembrarem, nas nossas últimas aulas, ou na nossa última aula, especificamente no nosso último podcast, nós falamos um pouquinho sobre energia de ionização. Na aula de hoje, a gente começa falando sobre uma outra propriedade super importante, que é a eletronegatividade. Sugiro a vocês entenderem perfeitamente o que é a eletronegatividade. Por quê? Quando nós formos tratar um pouquinho de polaridade de ligação, que influenciará fortemente a polaridade de moléculas e que vai definir mais para frente o que é uma molécula polar e apolar, que vai resultar nas forças de interação intermolecular, é super importante que você tenha esse conceito muito bem embasado. A eletronegatividade é a atração que o núcleo de um átomo exerce sobre os elétrons de um outro átomo em uma ligação química. Bom, para tanto, a gente vai passar um pouquinho no conteúdo. Quando eu faço uma ligação química, ou quando se estabelece, por exemplo, uma ligação química covalente entre dois elementos, eu tenho um compartilhamento de elétrons. Lá nas nossas aulas de ligação química, eu vou te dar um exemplo de um lápis que é compartilhado por mim e por você. Imagine que eu estenda a você um lápis e você estenda a mim o seu lápis. Mas nem eu te dou totalmente esse lápis e nem você vai me dar totalmente o seu lápis. Isso é a ligação covalente. Só que nós estaríamos falando em termos de elétrons. Aqui, os elétrons não são doados, não são transferidos. Os elétrons são compartilhados. Essa é a noção de se compartilhar elétrons. Há que se ressaltar, entretanto, que não necessariamente esses elétrons compartilhados serão sempre idealmente compartilhados. Ou seja, estarão sempre na metade do caminho entre um átomo e outro átomo. Não, isso não acontece. E a razão que justifica a não ocorrência deste fenômeno é a eletronegatividade. Naturalmente, alguns elementos têm uma tendência maior de atrair mais ou de atrair menos os elétrons. A atração exercida é a eletronegatividade. Assim, caso eu seja mais eletronegativo do que você, os dois lápis ficarão mais próximos do meu corpo. Caso você seja mais eletronegativa do que eu, os dois lápis ficarão mais próximos ao seu corpo. Isso faz com que haja um acúmulo de elétrons. Obviamente, em termos químicos, nós estamos falando de elétrons. Elementos que são mais eletronegativos atraem para perto de si o par de elétrons. Isso faz com que os elétrons acumulados em um lado gerem momentos eletrônicos negativos daquele lado. Perceberam? O acúmulo de elétrons decorrente da eletronegatividade maior de um ou de outro elemento faz com que surjam polos na molécula. Você deve estar se perguntando, mas só o polo negativo? Não. A atração dos elétrons que gera o polo negativo em uma molécula faz com que haja ausência de cargas negativas no outro polo, e isso é o polo positivo. Recapitulando nesse exemplo dos lápis, bastante trivial, caso eu seja o elemento mais eletronegativo da nossa ligação, eu atraio para mim os lápis, eu atraio para mim o par de elétrons. Assim, há uma congestão de cargas negativas, há uma congestão de densidade eletrônica negativa sobre mim. Entretanto, eu removi, de certa forma, eu retirei os elétrons que estavam idealmente sobre você. Essa ausência de elétrons faz com que você seja rica em densidade eletrônica positiva, ou seja, polos positivos e polos negativos. É importante ressaltar que, usualmente, nós não determinamos a eletronegatividade de gases nobres, porque esses elementos não tendem a realizar ligações. Há uma sequência muito bem descrita na literatura que descreve a sequência de eletronegatividade. São os elementos flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Eu sugiro fortemente que vocês memorizem essa sequência. Ela é super importante e ela vai te nortear no momento de definir quem é o elemento mais eletronegativo e quem é ou qual é a região que gera um acúmulo de densidade eletrônica negativa ou positiva. Para isso, há uma frasezinha bem fácil e eu sugiro que você guarde. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Repito, eu preciso que você guarde essa sequência de eletronegatividade. Ela é super importante no futuro. Há uma normatização geral em que observa-se que quanto menor o raio, maior será a sua eletronegatividade. Portanto, quando nós comparamos o flúor e o flúor, por apresentar um menor raio, é, portanto, o elemento mais eletronegativo. Entretanto, há, no percalço dessas definições, ou dessa maneira de se entender, algumas exceções. Portanto, eu repito, sugiro que você memorize esta frase para que você nunca se esqueça quais são os elementos mais eletronegativos. Além disso, eu quero também que você preste bastante atenção nos três primeiros elementos, flúor, oxigênio e nitrogênio. Esses três elementos são os mais eletronegativos da tabela periódica. Quando ligados covalentemente ao hidrogênio, eles geram polos bastante intensos, eles geram densidades eletrônicas bastante intensas. Há essas interações que decorrem entre essas moléculas, nós damos o nome de ligação de hidrogênio. Portanto, flúor, oxigênio, nitrogênio, covalentemente ligado a hidrogênio, permite a existência de uma interação intermolecular super importante que nós vamos comentar em alguns podcasts mais para frente. Uma outra propriedade periódica importante é a eletropositividade. Basicamente, os elementos que são eletropositivos são os metais e, semelhantemente à eletronegatividade, obviamente no lado contrário, a eletropositividade mede a tendência que um átomo possui em ceder elétrons em uma ligação química. Assim, quanto maior é a propensão de um elemento em se tornar um cátion, maior é o seu caráter eletropositivo. Novamente, nós não determinamos eletropositividade de gases nobres, pela mesma razão explicada anteriormente. Eles não tendem a fazer ligações químicas. Uma outra propriedade periódica importante é a famosa eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Esse conceito é um pouquinho mais abstrato, entretanto, não é nada demais. A afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a energia que geralmente é liberada quando um átomo isolado no estado gasoso recebe um elétron. Opa, se um átomo eletricamente neutro recebeu mais um elétron, há agora um excedente de cargas negativas. Esse excedente de cargas negativas é condizente com um ânion. Portanto, a afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a energia liberada quando se forma um ânion. Essa energia mede a atração do núcleo sobre o elétron recebido, de modo que quanto menor for o raio, repito, quanto menor for o raio, mais intensa será a atração do núcleo sobre o elétron recebido e, consequentemente, maior será a energia liberada, ou seja, maior será a sua afinidade eletrônica. Quanto maior for a afinidade eletrônica de um átomo, também mais estável será o ânion formado, pois durante a formação houve uma liberação de energia muito grande. Se você se lembrar, nós também já comentamos que energia e estabilidade são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a quantidade de energia acumulada por um corpo, menor é a sua estabilidade, sendo a recíproca verdadeira. Se um corpo libera muita energia, ou seja, se ele acumula pouca energia, esse corpo é um pouco mais estável. Outra propriedade importante é o volume atômico. Volume atômico, densidade ou massa específica, são propriedades que não seguem lá um rigor, um critério, uma lógica de crescimento ou redução. Há, ali na tabela periódica, contrassensos do ponto de vista de indicação, ou seja, a variação não é tão clara. Em função disso, sugiro a vocês não preocuparem com essas outras propriedades, bem como com as temperaturas de fusão e ebulição dos elementos. Com isso, nós encerramos os nossos podcasts sobre a tabela periódica. Espero que vocês tenham entendido como essa tabela se organiza, qual é a necessidade de se organizá-la, qual é a noção das propriedades periódicas e, entre essas propriedades periódicas, sugiro a vocês memorizarem basicamente eletronegatividade, afinidade eletrônica, energia de ionização e principalmente o raio atômico, que justifica, que norteia, que racionaliza todas as outras propriedades periódicas. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Um abraço.
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.